Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Huro. Olha, se você se diz nerd, você precisa conhecer o trabalho e o legado de um cara chamado Ray Harryhausen. Esse cara aí é o homem que deu vida às criaturas talvez mais surpreendentes da história do cinema em uma época bem anterior aos computadores, e esse cara ele usava massinha, látex, alumínio e criatividade extrema. Nesse Borgoverso Heroes, eu vou prestar minha homenagem pessoal a esse grande mestre da arte do stop motion. Prepare-se. Ray Harryhausen sempre foi fascinado por bonecos em movimento, né? Desde pequeno ele amava marionetes, ele montava suas próprias, mas foi aos 13 anos de idade que tudo mudou pra ele. Foi quando o jovem Ray Harryhausen foi ao mundialmente famoso Grauman's Chinese Theater em Hollywood pra assistir ao filme mais falado da época, King Kong. O ano era 1933 e a vida dele nunca mais seria a mesma, porque o filme, putz, tocou a mente dele, a imaginação dele de maneiras que o colocariam no caminho dos efeitos visuais e acabariam mudando, ó, a própria história do cinema através da técnica do stop motion, né? Aquela técnica em que bonecos são fotografados quadro a quadro pra dar uma sensação de movimento. Você pega o boneco, mexe um milímetro, fotografa, mexe mais um milímetro, fotografa e assim vai consecutivamente. O resultado pra mim é assombroso, porque ele cria uma aproximação do movimento que eu considero uma das formas mais puras da arte, já que para ser atingida ela envolve ilustração, escultura, engenharia, fotografia e muita, mas muita paciência. O King Kong foi produzido exatamente assim por um dos maiores estúdios da época, o RKO Radio Pictures, e o principal técnico de efeitos do filme era um cara chamado Willis O'Brien, que era um especialista em stop motion. Ele era tão talentoso que o filme não precisou ali de uma pessoa vestindo roupa de gorila, já que os movimentos do boneco transmitiam toda a personalidade e emoções que o personagem principal, gorila, gigante precisava. O Willis O'Brien, ou Obi, como ele era chamado nos bastidores, ele tinha sido influenciado por um ilustrador francês chamado Gustave Doré, que viveu ali em 1880, tal, morreu em 1883, e o trabalho desse Gustave Doré foi importantíssimo pro cinema, porque as composições que ele fazia eram super dramáticas e usavam muito foco de luz no centro da imagem. E em King Kong, o O'Brien, ele construiu sets em miniatura inspirados no Doré, com camadas de vidro pintados para simular profundidade. E ele então projetava cenas no fundo dessa composição e filmava de novo tudo junto, camadas de arte e filme, e eles levaram nada menos que 55 semanas trabalhando direto na pós-produção, e o King Kong segue até hoje como um dos maiores feitos da indústria do cinema. E o Harryhausen ficou tão impressionado com King Kong que ele marcou no seu diário, né, em que ele fazia colagens da atriz principal, a Fay Wray, as 31 vezes que ele assistiu ao filme no cinema, e aos fins de semana ele até pedia pro pai que o levasse até uma cidade próxima lá de Hollywood, que era Culver City, até os estúdios bater, onde era possível ver o portão da Ilha da Caveira em um depósito de sets. E já no colegial ele ficou tão obcecado que ele começou a escrever pro estúdio onde o Willis O'Brien estava trabalhando, a MGM, e conseguiu marcar uma visita, e ele foi lá com uma maleta cheia de modelos que ele tinha esculpido para receber críticas. E o O'Brien, ele recomendou então que ele fizesse aulas de arte e anatomia, se ele quisesse perseguir, né, o ofício do stop motion, e ele mergulhou, foi ainda mais fundo nas suas marionetes caseiras, né, que ele usava para encenar King Kong pros amigos e família. E o pai dele, o Fred, vendo o interesse crescente do menino, ajudou o Ray Harryhausen a montar um estúdio caseiro para ele mesmo fazer suas próprias experiências. O Harryhausen era fascinado também por dinossauros, animais pré-históricos. Lá em 1830, era algo bem comum, né? Porque não era como hoje, que você tem Jurassic Park, essas coisas que você, os dinossauros fazem parte da cultura nerd, né? E por conta disso, ele se dedicou aos estudos de um cara chamado Charles Robert Knight, que era um artista que interpretava cenas do passado em colaboração com paleontólogos. Os paleontólogos imaginavam a cena, contavam pra ele e ele pintava em murais, como por exemplo um mural de uma cena pré-histórica que ele fez nos poços de piche de La Brea, lá em Los Angeles, onde ele foi descoberto pelo Ray Harryhausen. Lá no finalzinho da adolescência, ele realizou então seu primeiro experimento filmado, que era uma cena com um urso das cavernas enfrentando um mamute. E aos 18 anos, o Harryhausen começou a desenvolver seu primeiro filme, chamado A Evolução do Mundo, sobre a extinção de quem? Dos dinossauros. Mas ele desistiu quando ele assistiu ao Fantasia da Disney, que tinha uma cena muito parecida com a que ele estava tentando fazer e já, claro, muito mais elaborada do que ele jamais conseguiria fazer sozinho lá na casa dele. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial, o Ray Harryhausen fez 18 anos e foi lá lutar, e ele ficou 3 anos lutando na Segunda Guerra Mundial, e no seu retorno, né, felizmente ele voltou, e no seu retorno ele dedicou-se, como nunca, a aprimorar sua arte, né, porque as suas ilustrações elas já tinham um nível técnico primoroso, né, pelas aulas de arte, pelas aulas de anatomia, e ele foi então estudar, foi se aprimorar, foi melhorar ainda mais, ele foi estudar montagem, direção direção de arte, fotografia, tudo em cursos noturnos. Mas na época ele desenvolveu então uma série de curtas-metragens baseados nos contos da Carochinha. E depois ele reuniu esses contos em uma série intitulada Contos da Mamãe Ganso, de 1946. E o mais legal é que os pais dele, o Fred e a Marta, mais uma vez ajudaram ele criando figurinos e ajudando na mão de obra também, criando essas marionetes. E nesses exercícios, o Harryhausen, ele combinava um boneco articulado com várias cabeças. Então, o que, que ele fazia? Ele tinha um boneco que ele ia movendo e ele trocava as cabeças ali entre os frames de animação. Cada cabeça tinha uma expressão diferente. Então, para cada boneco, ele tinha 20, 30 cabeças, né? E depois ele começou a investir mais e mais na qualidade dos esqueletos de metal dessas figuras, que eram recobertos com látex através de moldes de cera. E ele adorava especialmente a pré-produção dos filmes dele. Então, ele planejava muito, ele era muito hábil nesse planejamento. Ele desenhava tudo previamente, com muita atenção aos detalhes, né? E existe, inclusive, uma série de desenhos de projetos nunca finalizados dele, como a versão que ele queria fazer do Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. E logo nos próximos anos, todo esse estudo, todo esse esforço foi recompensado quando o Harryhausen conseguiu alcançar o seu maior sonho, que era trabalhar ao lado de Willis O'Brien, que se tornou seu mentor. Em 1946, o Obie, né, ele chamou o Harryhausen para ajudá-lo a animar o gorila gigante de O Poderoso Joe. É um filme que foi lançado 3 anos depois, em 49. E o Harryhausen acabou tão envolvido e aprendeu tão rápido que ele participou diretamente em cerca de 90% do stop motion do filme, enquanto o O'Brien estava já cuidando de outros aspectos da produção. Essa experiência foi importante, marcante, fundamental para o Harryhausen, porque ele agora dominava as técnicas do cinema de efeitos visuais, justamente no momento em que Hollywood mais precisava disso. Afinal de contas, os anos 1940, eles tinham sido brutais para o cinema, porque as pessoas estavam entrando na era da televisão, e especialmente para jornalismo e séries, né? A TV tinha se tornado a opção principal. E os estúdios estavam super abalados com a concorrência e tendo especialmente que dividir a receita deles, desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que os estúdios não poderiam mais ser donos das suas próprias redes de cinema, porque isso configurava monopólio da indústria e o cinema então precisava se reinventar. Com menos dinheiro, mais concorrência e precisando atrair os jovens, os produtores começaram a apostar em filmes de monstros e ficção científica, os chamados filmes B. E eles precisavam de criaturas e de criatividade, né? Algo que o Ray Harryhausen tinha de sobra. E para realizar um filme chamado Monstro do Mar, um filme de 53, por acaso era inspirado por um conto do Ray Bradbury, que era amigo pessoal do Ray Harryhausen, ele convenceu o produtor Jack Dietz a usar stop motion, né? Que o stop motion estava agora mais acessível do que nunca, já que o domínio que ele tinha da técnica agilizava o processo. E nesse trabalho aí, o Harryhausen, ele aperfeiçoou a técnica de retroprojeção de atores com aquelas camadas de vidro pintado diante da projeção, que ele chamou de Dynamation. E ele ficou tão preciso nessa técnica que ele conseguia dar peso aos bonecos, né? Fazer esses bonecos interagirem com os atores em live action como se eles ocupassem o mesmo espaço. E além disso, ele experimentava com materiais e com técnicas, sempre tentando criar algo novo pro público. E o resultado foi que o Monstro do Mar foi um sucesso. O filme rodou o mundo e inclusive influenciou já japoneses a criarem o Godzilla, sendo o primeiro de uma série de longas sobre criaturas colossais e de outros planetas para assustar os jovens das matinês dos anos 1950. Depois veio outro filme de monstro, Monstro do Mar Revolto, de 1955, com um polvo gigante radioativo. Imagina o trabalho para você animar todos aqueles braços, né? E um ano depois, a invasão dos discos voadores marcou o imaginário de uma nova geração de cineastas com um ataque de alienígenas à Terra, e esses ataques aí, eles seriam copiados anos e anos, décadas depois, pelo Tim Burton em Marte Ataca e o Turbinados em Independence Day. E o Ray, ao lado do seu pai Fred, animaram cada pedacinho de escombro do ataque dos alienígenas. Na sequência veio um filme chamado A 20 Milhões de Milhas da Terra, de 57, que contou a história de um monstro gigante, mais um monstro gigante, que veio a bordo de uma missão tripulada a Vênus. Ele veio microscópico e quando ele chega aqui ele fica gigante. Depois, em 61, A Ilha Misteriosa adaptou o romance do Júlio Verne sobre um grupo de prisioneiros em fuga que acabam em uma ilha repleta de animais gigantes. E outra adaptação que ele fez foi Os Primeiros Homens na Lua, do H.G. Wells, que saiu em 64 e teve um dos primeiros modelos de espaçonave cientificamente fiéis ao que a NASA estava desenvolvendo vendo lá pra viagem à Lua. E esse foi, infelizmente, o último filme que o Ray e o seu pai trabalharam juntos, já que o Fred faleceu um pouquinho antes dessa estreia. 2 anos depois veio o filme que talvez seja o mais controverso que o Harryhausen já participou na sua carreira, porque ele tinha um teor ali meio racista. O filme se chama Mil Séculos Antes de Cristo e ele mostrou a rivalidade entre duas tribos, né, pré-históricas, os loirinhos desenvolvidos do bem e os morenos subdesenvolvidos do mal. Só que mais uma vez o Harryhausen não escrevia roteiro, não era diretor nem nada, ele só fazia ali os efeitos visuais. E o último filme B que o Ray Harryhausen participou foi um fracasso comercial chamado Vale de Guanji. E era um filme que era muito importante pro Harryhausen porque ele foi baseado em conceitos criados por Willis O'Brien, né, seu mentor. E pela proximidade com o mestre, o filme que mistura western e dinossauros, ele tinha um apelo muito pessoal pro Harryhausen, mas ele enfrentou uma mudança de estúdios, vários adiamentos por conta de direitos e tal, e ele acabou sendo jogado de qualquer jeito nos cinemas. E apesar de ser pouco conhecido, ele tem alguns dos melhores trabalhos do Ray Harryhausen, né? Ele tava ali inspirado, tentando transformar a visão do Obi em realidade. Mas o grande legado desse mestre do stop motion é a trilogia de filmes do Simba, ao lado ali do Jazão e o Velo de Ouro, e o imortal Fúria de Titãs, todos filmes super clássicos da Sessão da Tarde que fascinaram e assombraram a minha própria infância. Eu chegava ali do colégio com aquele uniforme da escola ainda, almoçava rapidão, ligava na Sessão da Tarde e tava passando Fúria de Titãs ou o filme do Simba, e eu ficava ali colado porque eles eram absolutamente fascinantes. O primeiro desses filmes saiu em 1958 e era o Simba e a Princesa, e ele tinha um equilíbrio sem precedentes entre os efeitos stop motion e o live action. Mas é importante lembrar que esse longa, ele é fruto de uma época em que só atores brancos tinham oportunidade, e ele usava protagonistas ali artificialmente bronzeados para evocar a atmosfera das Mil e Uma Noites, né, do Oriente Médio, em um dos mais evidentes exemplos ali de apropriação cultural do cinema. Outros dois filmes desse marinheiro do Oriente Médio foram lançados, A Nova Viagem do Simba em 73 e Simba e o Olho do Tigre de 77. E o primeiro com certeza é o mais conhecido porque ele tinha uma cena muito icônica, que era a cena do cíclope gigante na praia, e ela embalou muitas tardes minhas ali depois do colégio nos anos 80. Mas os filmes que eu mais gostava mesmo era o Jazão e o Velo de Ouro, baseado nos mitos gregos do Jazão e os Argonautas, que trazia ali alguns efeitos formidáveis do mestre Harryhausen, como a estátua gigantesca do Talos, a Hidra de Sete Cabeças, e uma das cenas mais icônicas de toda a carreira desse mestre de stop motion, e por que não, de toda a história do cinema, que era a luta do Jazão contra os esqueletos animados armados de espada e escudo, e a precisão e a coreografia que se encaixa lindamente do live action para os modelos em stop motion é uma verdadeira aula de cinema. Depois veio Fúria de Titãs, de 1981, que marcou a primeira e a única vez que o Harryhausen teve assistentes de animação, como um dia ali ele próprio tinha ajudado o O'Brien. E o Harryhausen estava ali, na verdade, passando adiante os seus conhecimentos, já que ele se aposentaria depois desse filme aí. Um filme que tinha momentos e personagens extremamente icônicos, que sobrevivem até hoje no imaginário de todo mundo que o assistiu, como a Corujinha Bubo, a Tenebrosa Medusa e o Colossal Kraken. E o stop motion nessa época, ele vivia ali um momento curioso, porque ele estava na sua época de ouro técnica, mas ao mesmo tempo prestes a ser substituído pela computação gráfica que estava nascendo. Mas nem o próprio George Lucas, que foi um grande pioneiro da inovação tecnológica dos efeitos por computador, deixou de se despedir do stop motion. Vale lembrar que os Town Towns, os andadores AT-AT, os andadores AT-ST e o Rancor, né, de filmes como Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, foram criados pelo animador Phil Tippett, né, em stop motion alguns anos antes da despedida de Harryhausen. E aliás, assim como King Kong despertou o Harryhausen para o mundo dos efeitos, foi o Simba e a Princesa que colocou o Phil Tippett no caminho do cinema, e depois ele deixou sua própria marca, né? Além de Star Wars, ele trabalhou em Robocop animando o Ed 209 e no primeiro Jurassic Park. E o Lucas e o Harryhausen até estudaram trabalhar juntos, mas a ideia nunca saiu do papel. A admiração, porém, do George Lucas pelo Harryhausen, ela permanece até hoje. Eu mesmo vi uma estátua em bronze do mestre do stop motion lá na Lucasfilm em São Francisco, pertinho de outra, do Willis O'Brien, esses dois imortais dos efeitos que mudaram o cinema para sempre, povoando com seres até então inimagináveis. Harryhausen faleceu aos 92 anos de idade na Califórnia, no dia 7 de maio de 2013. Embora ele tenha influenciado toda uma geração que trabalha com efeitos visuais até hoje, de James Cameron e George Lucas até Peter Jackson, Guillermo del Toro, sem falar no grande nome dessa técnica na atualidade, o Henry Selick, o Ray Harryhausen nunca ganhou um Oscar pelos seus filmes. E esse erro histórico, ele foi corrigido em 1992 com um troféu honorário da Academia. E esse Borgoverso Heroes foi baseado na exposição do Ray Harryhausen da National Galleries of Scotland, que gentilmente me convidou a visitá-los virtualmente, e a exposição está disponível no site deles, cujo link eu deixo aqui na descrição. E eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu curti pesquisar esse programa. Deixe seu like, assine a Huro para mais conteúdos assim, e até o próximo Borgoverso. E esse Borgoverso é um oferecimento do Meu Cinemark, que é o programa de benefícios da Cinemark Brasil. Você paga apenas R$14,90 e tem direito a um ano de benefícios, e na hora da adesão você já ganha um ingresso de cinema. Funciona da seguinte maneira: as compras realizadas nos canais da Cinemark valem pontos. A cada R$1 gasto, você ganha 2 pontos, que acumulados você tem direito a trocar por snacks, como pipocas e refrigerantes, ingressos, brindes e até moedas comemorativas. O programa é 100% digital e você o acessa através do app Cinemark. Baixe agora e divirta-se. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Huro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!